está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 30 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia, tecnologia no campo.
Internet 5G chega à primeira fazenda no Brasil.
Para o presidente Jair Bolsonaro, tecnologia vai tornar agronegócio mais competitivo.
Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20%, 25%, 30%.
E também para falar sobre inovação no campo, nós recebemos aqui na Voz do Brasil o ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Ele vai falar sobre os investimentos para a modernização do agronegócio brasileiro e desenvolvimento de fertilizantes.
E ainda sobre a capacidade do país para produzir vacinas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ministério da Infraestrutura realiza o primeiro leilão do setor portuário.
Companhia Docas do Espírito Santo vai estar sob concessão pelos próximos 35 anos. Luana Karen.
No período, o grupo vencedor do leilão deve investir 850 milhões de reais nos portos de Vitória e de Barra do Riacho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Com a pandemia de Covid-19, o Brasil investiu para cuidar da saúde da população e da economia do país.
Mas as pesquisas científicas não ficaram de lado e agora o país caminha para ser um grande produtor de vacinas com tecnologia nacional.
Para falar desse avanço e também de outros temas, nós conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer falar desse assunto que é tão importante para o Brasil agora e para o futuro também.
Agora, ministro, antes da gente falar de vacina, vamos começar lembrando que ontem a missão Centenário completou 16 anos, quando o primeiro astronauta brasileiro participou de uma missão espacial. O quanto isso foi importante para a ciência brasileira?
Olha, bastante por vários aspectos, né? O primeiro, que participar de uma missão que tem o envolvimento de vários países envolvidos no setor espacial sempre nos traz a possibilidade de cooperações com esses países ampliados. E agora nós temos, por exemplo, o programa Artemis, que o Brasil faz parte, né? Um dos primeiros países aqui da América a fazer parte, junto com os Estados Unidos. Isso vai nos permitir pesquisas na Lua, Marte, espaço profundo e muitas coisas interessantes para os nossos universitários, pesquisadores e empresas também. Então, esse é só um dos resultados. Outro, logicamente, o fato de eu estar lá esse tempo todo facilita muito os nossos contatos internacionais. E sem dúvida nenhuma, muitas das coisas que eu aprendi lá durante 20 anos na NASA eu tenho aplicado no Ministério aqui. Os resultados a gente vê no nosso programa espacial.
Ministro, agora sim vamos falar de vacina. O Brasil caminha para ser um grande desenvolvedor aí de vacinas com tecnologia genuinamente brasileira?
Exato, isso foi uma das diretrizes que nós colocamos no começo da pandemia, através da criação da Rede Vírus, MCTI, que foi criada um mês antes do início da pandemia, e dentro das estratégias que eles trataram, ou nos deram, né, são pesquisadores, especialistas em viroses emergentes, estava o desenvolvimento de vacinas com tecnologia nacional. O Brasil, você vê, a primeira vacina foi lançada lá foi desenvolvida em 1796. O Brasil nunca produziu nenhuma vacina completa, vamos dizer assim, desde o conceito até a aplicação no braço, com todas as melhores práticas de laboratório, de produção. E agora o Brasil tem essa possibilidade através de algumas das ações que nós fizemos, tanto em investimento em pesquisa quanto em infraestrutura.
Agora, ministro, no caso da Covid-19, como é que está o desenvolvimento da vacina brasileira, produzida com insumos fabricados aqui no Brasil?
Está bem avançado, né? Nós temos a vacina RNA, MCTI, Cimatec, HDT, né, que é o nome de todos os parceiros. O cientista-chefe é o professor Badaró, lá em Salvador, né, na Bahia. E nós já começamos a aplicação da primeira fase de testes clínicos. Isso é muito importante, no dia 13 de janeiro de 2022. Então foi aplicado a primeira dose em testes clínicos.
Ministro, o senhor acredita que ainda esse ano a gente pode começar a produzir essa vacina em grande escala?
Acredito. Segundo o professor Badaró, lógico que isso depende do número de voluntários. Então a ciência ela tem o seu momento, vamos dizer assim, o seu andamento próprio. Mas segundo a estimativa do professor Badaró, é que em 9 meses nós devemos ter o término dos testes clínicos fase 1, 2 e 3, e aí já a produção. Diga-se de passagem, lá em Salvador já está sendo construída a fábrica de vacinas para essa vacina e também em São Paulo já tem uma fábrica pronta para produzir essa vacina.
E ministro, o que diferencia essa vacina da que estão em uso hoje? Existem vantagens dessa nova tecnologia?
Existe. É uma vacina de terceira geração de RNA. Ela utiliza uma dose muito pequena, bem menor que a dose das vacinas existentes agora. Isso permite que ela também tenha acoplado pelo menos 5 mutações do vírus, ou seja, existe uma expectativa de maior duração entre doses, vamos dizer assim. E também essa vacina, por ser uma dose pequena, ela fica mais barata, e onde ela é aplicada, por causa da tecnologia que ela utiliza, onde ela é aplicada, ela fica ali, e ali ela produz anticorpos imunizantes que se distribuem pelo sistema imunológico, né? E isso, né, através do nosso sistema linfático, né, que faz parte do sistema imunológico, e isso dá proteção adequada, com alta proteção e sem, vamos dizer assim, interferir em qualquer outro tipo de funcionamento do organismo.
Agora, ministro, o país trabalha para implantar o primeiro laboratório de biossegurança de nível 4, que seria um dos mais seguros do mundo, né? Que tipo de trabalho será desenvolvido nesse laboratório?
Isso faz parte do que eu chamo lá no Ministério de Programa Escudo, porque o Brasil passa por essa pandemia e nós aprendemos muito com essa pandemia, né? Então, nós não podemos entrar numa próxima pandemia, que vai acontecer em algum momento no futuro, despreparados. Então, isso faz parte da formação de pessoal, isso faz parte o aumento da infraestrutura de pesquisa. Então, com laboratórios de nível de biossegurança 3, nós aumentamos 18 deles, e o meu objetivo é chegar a 30. Nós temos laboratórios de campanha, e o laboratório de biossegurança 4 é o único da América Latina. Já começaram as obras lá em Campinas, é colado no nosso acelerador de partículas, ali no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Esse laboratório vai permitir que os cientistas trabalhem com vírus de altíssima letalidade, ninguém sabe o futuro, tipo um ebola, por exemplo, e também permite, por causa do acelerador de partículas, permite que os cientistas vejam o vírus em escala molecular. Isso vai permitir a aceleração do desenvolvimento de vacinas e remédios. É uma estrutura única do planeta, não existe mais nenhuma igual àquela. Nós temos atraído aí o interesse de muitos pesquisadores internacionais que querem vir trabalhar com a gente.
E a gente pode pensar em desenvolvimento de vacinas para doenças como dengue, chikungunya, ministro?
Pode, isso faz parte da infraestrutura prevista nessa estratégia também. Essa infraestrutura prevê, né, e já está também em construção, isso é interessante lembrar, na verdade já está em funcionamento, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas em Minas Gerais. Esse centro vai permitir trazer todas essas tecnologias, congregar a fabricação de pequenos lotes de insumo para testes pré-clínicos com animais, e depois o trabalho em parceria com a Anvisa, conversei com eles essa semana, diga-se de passagem, e empresas, de forma que dali também nós já passamos para os testes clínicos. E essa estrutura vai permitir que o Brasil produza qualquer tipo de vacinas para as próximas pandemias, em todas essas estratégias, desde vírus irradiado, proteína recombinante, RNA, etc. E também para doenças negligenciadas, tipo dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, malária e etc. Isso é uma coisa extremamente importante, colocada como uma tarefa pelo presidente Jair Bolsonaro, e a gente desenvolveu no Ministério.
Agora, ministro, isso também pode representar uma economia de recursos públicos com a compra de insumos de outros países?
Enorme. É uma economia enorme, sem dizer que além da economia, ela também produz aqui, porque esse tipo de tecnologia, ela vai transferir essa tecnologia, esse centro em contato direto com a indústria brasileira vai poder produzir um insumo farmacêutico a partir de tecnologias nacionais. Com isso, além de baratear e tirar todo o custo de logística, também vai permitir nota fiscal no Brasil, que eles também podem exportar e vender internamente, e a produção de empregos no Brasil, no setor, empregos qualificados, o que é muito importante também. Ou seja, é ganho para o Brasil em todos os sentidos.
E, ministro, qual foi o investimento feito pelo governo para que o país pudesse dar esse salto na tecnologia de vacinas?
O investimento foi em torno de R$1 bilhão colocados, autorizados pelo presidente Bolsonaro em 2020. E esse valor, embora quando você vê, parece um valor alto, é um valor muito reduzido comparado só com o desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, da Pfizer, lá, que o que eles gastaram lá fora. E, além disso, se você olhar, isso é um feito histórico para o Brasil, um legado que vai salvar milhões de vidas no futuro. Ou seja, um ótimo investimento feito por esse governo.
Ministro, a partir da pandemia, que avaliação que a gente pode fazer da atuação do Ministério? O que a gente avançou em pesquisas?
Olha, avançamos muito. Tanto no sentido de, por exemplo, testes diagnósticos. O Brasil não tinha desenvolvimento de testes nacionais diagnósticos. Hoje em dia nós temos enzimas nacionais, testes tipo ELISA, testes com inteligência artificial, com biosensores, desenvolvimento de medicamentos também específicos para o ELISA, assim como medicamentos de reposição, outros tipos de tratamento, toda uma plataforma para sequenciamento genético e acompanhamento de vacinas no país todo. Nós sequenciamos mais de 60% no Brasil. Outras plataformas como análise de águas residuárias, animais silvestres, o aumento da infraestrutura, toda a parte de vacina, acompanhamento econômico e social também da questão. E tudo isso aí, hoje em dia, é uma plataforma inteira, perene, que vai acompanhar o Ministério e o país para enfrentamento muito mais efetivo das próximas pandemias também.
Ministro, agora vamos falar um pouquinho sobre o agro. O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou um investimento de 40 milhões de reais em soluções tecnológicas para o setor agropecuário. Como é que esses recursos vão ser investidos?
Eles são investidos através de encomendas tecnológicas, feitas através da FINEP, nossa empresa financiadora de estudos e projetos, muito efetiva. Nós anunciamos isso com a ministra Tereza junto, que foi muito, eu gosto muito dela, diga-se de passagem. Então, são em quatro áreas: uma área de fertilizantes, um projeto ligado a fertilizantes, melhoria dos fertilizantes, da efetividade de fertilizantes, muito em hora muito apropriada. Isso faz parte também do Plano Nacional de Fertilizantes, coordenado pela Secretaria de Estudos de Atividades Estratégicas, Outro corresponde à melhoria da cana-de-açúcar, da melhoria da eficiência e produção de cana-de-açúcar. Outro é um tipo de melhoria para a produção de produtos lácteos, do semiárido, também extremamente importante. E outro é o estudo de solos. No Brasil, a gente precisa conhecer os solos. Isso é importante para a agricultura, para a parte de mineração, é importante para uma série de áreas.
Agora, na questão dos fertilizantes, a ideia é tornar o país menos dependente aí do mercado internacional?
Exato. Isso faz parte desse programa de fertilizantes lançado pelo governo. Nós fazemos parte com o Ministério, assim como outros ministérios. E nós, com a parte de pesquisa, nós podemos desenvolver não só melhorias nos fertilizantes existentes, mas também nós temos programas de bioinsumos, que envolvem fertilizantes defensivos e outros insumos para a agricultura. O Brasil precisa ser independente ou menos dependente nisso, assim como medicamentos. Nós também temos um outro eixo estratégico no Ministério para medicamentos, para tornar o Brasil menos dependente em medicamentos também.
Nós estamos conversando ao vivo com o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ministro, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico financia a maior parte das pesquisas estratégicas para o país. Quais os recursos disponíveis para esse ano?
Hoje nós tivemos uma reunião do Conselho Diretor do FNDCT e os recursos estimados são de 4,5 bilhões. Você vê que isso é uma mudança de paradigma do governo Jair Bolsonaro em termos de financiamento da pesquisa no país, pesquisa e desenvolvimento. Nós tínhamos problemas com financiamento, hoje em dia esse problema está equacionado e esses 4,5 bilhões vão nos ajudar a desenvolver, por exemplo, o Laboratório NP4, o Instituto Nacional do Mar, o Programa Espacial. Posso dar um furo aqui para vocês?
Claro,
assim?
Por favor.
Em primeira mão. Hoje foi aprovado um investimento de 400 milhões de reais no setor aeroespacial, para as indústrias do setor aeroespacial desenvolverem plataformas de foguetes, foguetes e satélites nacionais também. Isso faz parte do nosso todo o trabalho que nós temos feito para melhorar o nosso programa espacial e para ele decolar de vez, vamos dizer assim.
Ministro, a gente ainda tem um minutinho. Eu gostaria que o senhor falasse quais as principais entregas previstas do Ministério para esse ano de 2022.
Uma delas extremamente importante é justamente o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que vai tornar o país independente na produção real de vacinas nacionais. Outra muito importante, que começa esse ano a construção, vai ficar pronto em 2024, no final de 2024, é o Laboratório NP4. Esse ano nós completaremos também 10 linhas do Sirius, nosso acelerador de partículas. Nós temos o Instituto Nacional do Mar, que era uma expectativa de 15 anos, também já entrando em operação esse ano. A nossa participação no CERN, que é a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, para pesquisas físicas de partículas, também muito importante para transferência de tecnologias. Nós temos muitas outras coisas em termos de materiais avançados, como grafeno e nióbio, muitos produtos saindo dessa aí. Nós temos já a maior usina de grafeno da América Latina. E Em outros setores, nós já começamos a entrega de 50 laboratórios na Amazônia, de pesquisas dentro da Amazônia, no programa Salas. Uma parceria com a Inglaterra também, no Amazon Face, para estudos de dióxido de carbono na Amazônia. E olha, muitas outras. Acabei de fazer uma entrega também, agora são 80 milhões para inteligência artificial, para startups e inteligência artificial. Então a dica é para aquelas empresas que querem participar, aqueles que têm a ideia para participar como startup, está aberta essa chamada, né? E isso, sem dúvida nenhuma, também traz aí, quem sabe, um unicórnio para o Brasil e mais empregos para o país.
Ok, conversamos com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, E olha, para a garotada que quiser participar com desenhos, né, nós estamos aí com um concurso aberto para desenho que vai representar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 19ª. Então, entrar em contato lá com o site do Ministério, quem sabe o desenho desse jovem ou dessa jovem não esteja lá nos logos todos dessa semana.
Tá joia.
Piauí é o primeiro estado a ter uma fazenda com internet 5G no país.
E foi na fazenda, localizada no sul do estado, que o governo promoveu o evento 5G no Agro e fez a entrega de pontos de conexão gratuita à internet banda larga.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia, que também destinou 310 computadores para escolas piauienses.
A fazenda IP, em Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí, é a primeira do país a contar com o 5G. A fazenda é uma das maiores produtoras de soja do estado. Com a nova tecnologia, será possível fazer um monitoramento mais preciso do maquinário agrícola, que vai trazer mais eficiência e melhorar a produtividade no campo, como destacou o presidente Jair Bolsonaro.
É a primeira fazenda totalmente 5G. Isso, certamente, vai ter um ganho de produtividade na casa de 20, 25, 30%.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou a importância do 5G para o agro.
A fazenda com 5G da TIM, da Nokia, vai fazer com que o nosso agronegócio, que já é tão pujante, vai ficar muito maior.
Na solenidade, o governo também inaugurou 310 pontos de conexão gratuita à internet em banda larga. O programa Wi-Fi Brasil leva conectividade em alta velocidade às localidades onde há pouca ou nenhuma conexão. A ação conta com mais de 15 mil antenas em funcionamento em todo o país, sendo que 7 mil ficam na região Nordeste. Além disso, foram entregues 310 computadores para 31 escolas piauienses. Em todo o país, já foram doados quase 26 mil computadores para promover a inclusão digital em 600 municípios. De Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, Daniel Ito para a Voz do Brasil.
E o presidente Jair Bolsonaro também esteve hoje no Rio Grande do Norte para inaugurar a estação de trem Cajupiranga, na cidade de Parnamirim.
Essa é a primeira estação da linha de trem que vai ligar a cidade a municípios vizinhos.
A obra vai beneficiar 11 mil moradores que só contavam com transporte rodoviário na região.
A nova estação de trem da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, fica numa região carente de transporte público. Até então, a população contava com poucas linhas de ônibus, como ressalta o jornalista Valdemir Tapioca.
E beneficiar o trabalhador que usa o nosso esse meio de transporte tão bacana que chegou.
Já a comerciária Tereza Cristina da Silva destaca o conforto para os passageiros.
Você não fica muito tempo exposto numa parada de ônibus, quer dizer, os ônibus demoram demais, você não tem aquele cálculo de tempo.
A entrega da estação Cajupiranga, em Parnamirim, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A obra marca a conclusão do trecho 1 da linha férrea da Grande Natal, com mais de 3 quilômetros e com expectativa para beneficiar 11 mil passageiros. Outros dois trechos estão em construção e devem ser concluídos em setembro. No total, serão mais de 23 quilômetros de vias, desde a estação de Parnamirim, passando pelo município de São José de Mipibu, até chegar à cidade de Nísia Floresta. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deu detalhes do investimento.
São 8 estações, são 30 composições, são 3 vagões, a maior infraestrutura ferroviária da região metropolitana de Natal.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que os passageiros vão contar com Wi-Fi dentro dos trens.
Todos os trens, durante todo o funcionamento, os trens terão internet para as pessoas.
Ao todo, o investimento federal na malha férrea do Rio Grande do Norte será de 90,7 milhões de reais. De Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Manuela Castro.
O governo realizou hoje o leilão da Codesa, a companhia Docas do Espírito Santo.
Pelos próximos 35 anos, os investimentos devem chegar a 850 milhões de reais.
Esta é a primeira desestatização da história do setor portuário do país.
O grupo vencedor do leilão vai administrar a Codesa, a companhia Docas do Espírito Santo, pelos próximos 35 anos. No período, deve investir 850 milhões de reais nos portos de Vitória e de Barra do Riacho. Além dos investimentos, o grupo que venceu o leilão vai pagar 106 milhões de reais à vista, no chamado bônus de outorga. Os investimentos deverão dobrar a movimentação de cargas do porto de Vitória, passando para 14 milhões de toneladas por ano. Para a Barra do Riacho, há a possibilidade de exploração de novas atividades na zona portuária. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou as vantagens da desestatização e listou outras concessões no setor de portos para este ano.
Privatização representa blindagem, representa governança, autonomia, flexibilidade, liberdade para fazer investimento. Então, isso vai ser transformador para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Nós começamos hoje com o Porto do Espírito Santo. Mas amanhã vai ser o Porto de Itajaí, vai ser o Porto de São Sebastião, vai ser o Porto de Santos. E agora o BNDES já fechou a consultoria que vai trabalhar na privatização da Codeba, da nossa companhia Docas da Bahia. E na sequência vai vir Rio de Janeiro, vai vir Pará. Esse processo não tem mais volta.
A desestatização da Codesa também prevê a vedação de demissões do atual quadro de funcionários sem justa causa por 12 meses. Reportagem Luana Karen.
Você sabia que o cavalo pode ser usado para ajudar pessoas com deficiência? É a chamada ecoterapia.
Pois é, Gabriela, e nesta semana animais foram doados para serem usados em 11 estados.
Os 41 cavalos da raça Quarto de Milha serão doados para centros de ecoterapia em 11 estados do país, por meio do Pátria Voluntária, em parceria com o Ministério do Turismo. A terapia com cavalos estimula o desenvolvimento da mente e do corpo e é indicada para crianças e adultos com deficiência, como explicou a secretária executiva do Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro.
Para as pessoas que têm alguma deficiência ou têm alguém na família com alguma deficiência, esses cavalos, eles apoiam a recuperação e o desenvolvimento motor, psicossocial, afetivo dessas crianças e jovens.
Feridiana Real tem paralisia cerebral e pratica ecoterapia desde 1 ano e meio de idade. Hoje, com 26 anos, ela já é tricampeã nacional da raça Quarto de Milha na modalidade Três Tambores.
Cavalo é tudo na vida. Eles me ajudaram muito no meu desempenho, na minha coordenação motora, no meu equilíbrio, no meu foco.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou do evento de entrega dos cavalos, ressaltou o trabalho do governo pela inclusão social.
O governo, ele tem trabalhado diariamente para levar transformação social para os mais vulneráveis do nosso país. Essa é a nossa missão. Viver um país onde os direitos de todos os brasileiros possam ser respeitados.
Os animais foram doados pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, em parceria com a Associação Nacional de Ecoterapia. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na quinta-feira, dia 31 de março, às 10 horas, o webinário Compras Públicas de Inovação. O encontro é uma parceria do TCU com os Ministérios da Economia e de Ciência, Tecnologia e Inovações. Um dos objetivos é explorar as novidades trazidas pelo marco legal das startups, com destaque para o contrato público de solução inovadora. O webinário também pretende integrar as visões da gestão pública municipal e do controle externo sobre o tema. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades e terá transmissão pelo canal oficial do TCU no YouTube. Os participantes poderão apresentar perguntas por meio do chat da plataforma. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal marca para 20 de abril julgamento de ação contra Daniel Silveira.
Justiça do Trabalho de São Paulo mantém condenação por assédio moral praticado contra empregada de religião afro-brasileira.
Justiça de Santa Catarina condena homem por publicação de piada preconceituosa em Jornal da Cidade Sombrio.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal marca para 20 de abril o julgamento de ação contra Daniel Silveira.
O deputado federal é acusado de ter proferido ameaças ao Supremo e aos ministros por meio de redes sociais. Carolina Chaves.
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar foi recebida pela Corte em abril do ano passado, em decisão unânime que seguiu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, o ministro afirmou existir no processo a prática de 3 eventos criminosos: coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União.
Para se reconhecer a deformidade permanente no crime de lesão corporal, é necessário que o delito cause danos estéticos à vítima.
Segundo o STJ, essa qualificadora prevista no Código Penal não abrange danos psicológicos. Fátima Uchoa.
Um aluno universitário foi condenado a 5 anos de reclusão por lesão corporal contra o coordenador do curso. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a qualificadora de deformidade permanente, mas reduziu a pena para 4 anos. A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus de ofício para reduzi-la a 5 meses e afastar a qualificadora. A relatora ministra Laurita Vaz pontuou que a deformidade permanente deve representar lesão estética. Só que nesse caso, a vítima sofreu transtorno de estresse pós-traumático que resultou em alteração permanente da personalidade.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, manteve a condenação de uma empresa pelo constante assédio moral e preconceituoso praticados por uma funcionária contra colega de trabalho de religião afro-brasileira.
A vítima sofria abusos e humilhações por fazer uso de acessórios característicos da prática religiosa, como guias de orixás.
Entre outros pontos, as testemunhas alegaram que a autora das ofensas se recusava a usar o mesmo elevador que a vítima.
O assédio foi reportado aos superiores, mas nada foi feito. Por isso, o tribunal decidiu manter o valor de R$8.000, aplicado em primeira instância, a ser pago pela empresa.
Justiça de Santa Catarina condena homem por publicação de piada preconceituosa em Jornal da Cidade de Sombrio.
O réu trabalhava como diagramador e foi o responsável pela escolha e publicação da piada que menciona negros e judeus de forma pejorativa. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o conteúdo discriminatório foi veiculado em 3 edições diferentes do jornal entre setembro e dezembro de 2011. O réu admitiu a autoria e responsabilidade da publicação, mas afirmou que não tinha intenção de ofender alguém. Ao analisar as provas, o juiz concluiu que o conteúdo é inegavelmente pejorativo. O profissional foi condenado por crime resultante de preconceito, cometido por intermédio dos meios de comunicação. Ele terá que prestar serviço à comunidade por 2 anos, além do pagamento de um salário mínimo a uma entidade com destinação social. Cabe recurso da decisão.
Presidente do TSE institui Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação.
Atividades serão coordenadas por comissão executiva nomeada pela presidência do tribunal. Henrique Amaral.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, instituiu hoje a Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação, criada com o objetivo de promover ações e eventos para reforçar a transparência e a integridade das instituições eleitorais perante a sociedade brasileira. A frente será composta por autoridades, servidores e voluntários da Justiça Eleitoral de todo o Brasil, cujo trabalho será coordenado por uma comissão executiva, sob supervisão e orientação da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a proposta que proíbe penhora de bens de hospitais filantrópicos e santas casas. Segue para a sanção um projeto que obriga fornecimento de mobiliário e material escolar apropriado à idade e necessidade de cada aluno. Comissão de juristas que vai elaborar proposta para regulamentar inteligência artificial é instalada. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que protege as santas casas e os hospitais filantrópicos da penhora de bens em ações na Justiça. O texto segue para a sanção presidencial. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A proibição de penhora compreende os imóveis, as construções, as benfeitorias e todos os equipamentos, inclusive os de saúde, desde que quitados. Somente poderão ser penhorados obras de arte e adornos, que são bens considerados supérfluos pela Justiça. O projeto determina ainda que a penhora apenas será possível em processo movido em razão de cobrança de dívida relativa ao próprio bem, de bem dado em garantia real ou em razão de créditos trabalhistas e previdenciários. O relator, Luiz Carlos Reis, do Progressistas Gaúcho, destaca o papel desempenhado pelas Santas Casas e as dificuldades que elas vêm enfrentando.
Dando assim um suporte adicional a essas instituições. Tais medidas se fazem necessárias porque essas instituições vivenciam sérias dificuldades, sobretudo em decorrência da situação notória de subfinanciamento da saúde pública observada no país.
O plenário aprovou também um novo texto dos deputados ao projeto do Senado que obriga o oferecimento de mobiliário adequado à idade e às necessidades de cada aluno. Os equipamentos e materiais pedagógicos também devem ser adaptados para os estudantes. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O texto original aprovado pelo Senado estabelecia como dever do Estado a disponibilização pelas escolas de educação básica e instituições de educação superior de mobiliário adequado à idade dos estudantes e aluno destro, canhoto ou com deficiência. Os deputados simplificaram essa redação e impuseram ao poder público a obrigação de oferecer mobiliário adequado às necessidades específicas de cada estudante, sem listar qualquer condição especial. O novo texto também torna obrigatório o oferecimento de equipamentos e materiais pedagógicos apropriados aos alunos. Para o relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a melhoria da qualidade da educação passa pela implantação de infraestrutura adequada.
Com a expectativa e o sonho de melhorar a qualidade do nosso ensino, meta que não prescinde da implantação de uma infraestrutura que, evidentemente, inclui instalações minimamente compatíveis com as necessidades de nossas crianças.
A proposta foi a sanção presidencial.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje o projeto que altera a legislação para elevar o tempo de pena para quem for condenado pela prática de alguns crimes ambientais. Pelo texto, a Justiça também poderá aumentar o valor da multa em até 200 vezes, de acordo com o dano causado e o porte financeiro do autor do crime. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, aumenta para até 5 anos a pena para quem causar poluição que resulte em danos à saúde humana ou que provoque a morte de animais ou a destruição significativa da flora. Nos casos de danos graves ao meio ambiente que inviabilizem a ocupação humana ou com consumo da água, a pena pode chegar a até 8 anos mais multa. O relator, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, retirou a pena mínima de 4 anos.
As alterações da legislação brasileira, no sentido de tornar mais efetivas as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas lesivas ao meio ambiente, representam um avanço para a legislação ambiental em nosso país. Todavia, acreditamos que o estabelecimento de penas mínimas de 4 anos nos parece exagerado.
O texto prevê ainda que sejam estendidas as penas previstas à pessoa jurídica para o diretor ou responsável por empresas que deixarem de adotar medidas preventivas. Já o limite de ampliação das multas pode subir de 3 para até 200 vezes. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou também um projeto que obriga a impressão de propaganda eleitoral em papel biodegradável. O objetivo do texto, que segue para análise do plenário, é garantir a rápida decomposição do material impresso e evitar, com isso, o entupimento de bueiros. E foi instalada hoje a comissão de juristas que, com base nos projetos sobre inteligência artificial em discussão no Senado, vai elaborar uma proposta para regulamentar a questão. A repórter Yara Farias Borges traz mais detalhes.
Para o relator das propostas, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, a responsabilização em eventos de inteligência artificial e o combate ao potencial discriminatório e racista de algoritmos, como o de reconhecimento facial, precisam ser debatidas.
Com a expansão vertiginosa desse ramo, nos últimos anos, é chegada a hora de discipliná-lo e regulamentar o seu uso no Brasil. O desafio regulatório, nesse caso, é imenso, mas o assessoramento que essa comissão prestará certamente será a altura.
Presidida pelo ministro Ricardo Villas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, o colegiado vai propor um texto que depois será analisado pelos senadores e poderá substituir os projetos.
Portanto, nós temos um trabalho considerável pela frente, mas eu tenho a confiança de que a confiança em nós depositada não foi em vão e que aqui se encontram alguns dos melhores representantes do que se pensa hoje, do que se estuda sobre o tema no Brasil.
A comissão temporária que acompanha as ações após as fortes chuvas que caíram sobre Petrópolis debateu a saúde mental das pessoas atingidas direta e indiretamente pelos alagamentos e deslizamentos no município. A comissão busca criar políticas públicas para a cidade após a tragédia. Repórter Sabrina Dias.
A comissão debateu nesta quarta-feira, em audiência pública, a saúde mental das pessoas atingidas direta e indiretamente pelos alagamentos e deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A cidade, que foi construída em uma região serrana, vem registrando deslizamentos constantes desde fevereiro, deixando várias famílias desabrigadas e mais de 240 vítimas fatais. A audiência contou com a participação do secretário de Saúde de Petrópolis, Marcos Curvelo. Ele ressaltou que a administração pública buscou cuidar de forma objetiva a saúde mental das pessoas envolvidas na tragédia, fazendo acompanhamento da população com rodas de conversas e programas de apoio.
Fazendo principalmente, né, o acompanhamento, né, desses, vamos dizer assim, desabrigados, né, adultos, crianças, adolescentes, usando principalmente o instrumento da roda de conversa, ouvindo bastante, né, para que as pessoas pudessem colocar as suas angústias, principalmente, né, os seus dramas pessoais que viveram, né, e dessa forma a gente tentou dar o melhor acolhimento possível.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, propôs a fusão da Petrobras com a Eletrobras, formando uma única empresa de energia em sentido amplo que potencialize, por meio da exploração de hidrocarbonetos, a tecnologia de energias sustentáveis. De acordo com ele, esta empresa seria uma espinha dorsal da atividade energética, em parceria com a iniciativa privada. Jean Paul também criticou tanto a privatização da Eletrobras quanto a fragmentação da Petrobras e destacou que o Brasil tem vantagens competitivas em relação a outros países, em sua maioria importadores de óleo bruto, que, na sua opinião, sonhariam em ter uma capacidade de exploração e refino semelhante à nossa.
A natureza presenciou o Brasil com pelo menos 10 Itaipus de potencial de energia offshore, etanol, biodiesel, hidrogênio sustentável. São todas as alternativas que nos cabe desenvolver e que podem ser alavancadas e aceleradas pelas receitas do petróleo.
Amanhã, a Comissão de Educação deve ouvir, a partir de 9 horas, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro sobre as supostas irregularidades no repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a matéria publicada na imprensa, haveria o direcionamento por pastores na destinação das verbas para as prefeituras a mando do presidente Jair Bolsonaro. Para o senador Jorge Cajuru do Podemos de Goiás, o governo, ao exonerar do cargo Milton Ribeiro, mostrou que está preocupado apenas com as eleições e não com a apuração das denúncias.
Um escândalo revelador do caráter antirrepublicano deste governo Bolsonaro, que parece ter como meta o avacalhamento das instituições. Já tivemos gabinete paralelo no Ministério da Saúde, como mostrou a CPI da Covid-19. Na área da comunicação, o chamado gabinete do ódio. E por último, no Ministério da Educação.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário cria selo arte para produtos alimentícios artesanais de origem vegetal.
Câmara reforça a conscientização sobre câncer de cabeça e pescoço.
Em referência ao caso Daniel Silveira, Lira defende inviolabilidade do parlamento e condena o uso midiático da casa.
Boa noite. O presidente da Câmara defendeu a inviolabilidade do parlamento e condenou o uso midiático das dependências da casa. Em nota à imprensa, Arthur Lira se referia à determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que o deputado Daniel Silveira volte a usar tornozeleira eletrônica. A reportagem é de Silvério Rios.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se manifestou nesta quarta-feira sobre o fato de o deputado Daniel Silveira, do União do Rio de Janeiro, ter se recusado a usar tornozeleira eletrônica, conforme determinação judicial emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em nota à imprensa, o presidente Arthur Lira afirmou que decisões judiciais devem ser cumpridas, assim como a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. Segundo o presidente, a inviolabilidade sagrada durante as sessões, tem também dimensão simbólica na ordem democrática. Lira afirmou também que condena o uso midiático das dependências da Câmara, mas reforçou que é guardião de sua inviolabilidade e acrescentou que não se deve cair na armadilha de tensionar o debate para dar palanque aos que buscam holofote. Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a cumprir a decisão dentro da Câmara dos Deputados, caso seja necessário. Na nota, o presidente Arthur Lira diz querer que os demais ministros da Suprema Corte julguem a ação sobre a possibilidade constitucional de se cumprirem medidas cautelares dentro do Congresso Nacional. Daniel Silveira, que passou a noite de terça em seu gabinete para evitar o cumprimento da medida judicial, se pronunciou em plenário nesta quarta. O deputado disse estar disposto a cumprir a decisão do STF, mas entende que a palavra final tem de ser da Câmara dos Deputados.
O que está acontecendo é que a ordem judicial emanada pelo ministro Alexandre de Moraes coloca em xeque todo o parlamento e o poder legislativo. Uma vez que ele impõe medidas cautelares em um deputado antes de ser analisado pela casa, o que eu estou dizendo é que até aceito sim a imposição, quando os deputados decidirem se vai ser ou não aplicada. Não adianta eu chegar aqui e dizer aceito, abrir o precedente contra o poder legislativo e uma escalada de autoritarismo por uma única pessoa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para o próximo dia 20 o julgamento da ação penal contra o deputado Daniel Silveira. O parlamentar é réu em ação no STF por supostamente ter cometido atos antidemocráticos em face da divulgação de vídeos com ataques a ministros da corte e às instituições do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, chama de arbitrária e inconstitucional a determinação de Alexandre de Moraes de obrigar o colega Daniel Silveira a usar tornozeleira eletrônica. O deputado pede que a Câmara se mostre soberana e defenda as prerrogativas dos parlamentares, julgando procedente ou não a decisão do ministro.
Carlos Jordi acredita que Alexandre de Moraes desrespeitou a autonomia das instituições quando mandou que a Polícia Federal cumprisse
cumprisse a decisão, independentemente de onde Silveira estivesse, inclusive dentro da Câmara. Segundo Jordi, Daniel Silveira está sendo cerceado de seu direito de representar o povo.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, pede que a Câmara suste a ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal contra Daniel Silveira para resguardar a imunidade parlamentar e a independência e a harmonia entre os poderes da República.
Alê Silva ressalta que todos os parlamentares foram eleitos pelo povo e que a tentativa de diminuir um dos congressistas significa desmerecer a representação popular e a democracia. Na visão dela, enquanto um poder demandar outro, o Estado Democrático de Direito ficará ameaçado.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, também pede que o presidente Arthur Lira paute o pedido que susta a ação que corre contra Daniel Silveira no Supremo. Na opinião do deputado, é momento de o parlamento se manter altivo contra o que chama de ditadura escancarada do Poder Judiciário.
Júnior Amaral entende que, quando o direito de manifestação de um representante do povo é limitado, toda a população é atingida. O parlamentar acrescenta que, ao lutar por seus direitos e defender a liberdade de todos, Daniel Silveira torna-se um herói.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, enaltece a resistência de Daniel Silveira e pede que o presidente da Câmara paute os pedidos de sustação das ações contra o parlamentar. Para ela, o deputado é vítima de perseguição pessoal e política impetrada por um ministro arbitrário e pouco democrático, cujo objetivo é calar a voz de um representante eleito pelo povo.
Cristo Nieto pede que os demais deputados defendam a honra do Legislativo e as prerrogativas dos parlamentares. A deputada solicita também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o prosseguimento dos processos de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Na avaliação de Bibo Nunes, do PL Gaúcho, o Poder Judiciário, por meio de um ministro, tenta sobrepujar e humilhar o Poder Legislativo no caso Daniel Silveira. De acordo com o deputado, é um absurdo que um parlamentar tenha que ficar confinado na Câmara para evitar uma prisão inconstitucional.
Bibo Nunes defende a aprovação de projeto que extingue decisões monocráticas do Supremo, caso elas não sejam referendadas pelo Pleno até a sexta sessão. Na visão dele, não pode um cidadão sem legitimidade popular tentar afrontar a harmonia e a independência entre os poderes da República.
Por outro lado, durante as votações desta quarta-feira, parlamentares de oposição criticaram Daniel Silveira e defenderam que o plenário analise o pedido de suspensão de 6 meses do mandato do deputado, que já foi aprovado pelo Conselho de Ética da Casa.
Justiça.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, solicita que o Supremo Tribunal Federal prorrogue a validade das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia de Covid-19. A Suprema Corte já havia estendido o prazo da medida, que vale para imóveis em áreas urbanas e rurais, até 31 de março.
Ayrton Faleiro acredita que a suspensão ainda é necessária, uma vez que continuam sendo registradas mortes de pessoas vítimas do novo coronavírus. Segundo o deputado, mais de 130 mil famílias estão ameaçadas de despejo atualmente.
Política.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, se diz surpreso com a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de constituir um grupo de trabalho para discutir o semipresidencialismo. Ele argumenta que a matéria já foi definida quando os brasileiros decidiram pelo regime de governo presidencialista no plebiscito de 1993.
Paulo Teixeira vê a discussão sobre a mudança como uma tentativa de esvaziar os poderes do presidente da República e como um golpe contra a população que, segundo o deputado, elege o presidente com a expectativa de que ele tenha amplos poderes para governar o país.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também critica a criação do grupo de trabalho para discutir o semipresidencialismo. O deputado observa que o colegiado sequer conta com representantes de todos os partidos da casa.
Henrique Fontana avalia que o assunto começa a ser discutido num momento inadequado, há 6 meses das eleições gerais. O parlamentar reitera que o povo brasileiro já fez sua opção pelo regime de governo e quer eleger um presidente com plenos poderes para administrar o país.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, reclama do abandono de pautas focadas no combate à corrupção. Para a deputada, a prisão após a condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado, escândalos envolvendo ministérios e a transferência de dinheiro público para o fundo partidário precisam ser confrontados.
Ao lembrar que o ex-procurador da República, Deltan Dallaiol, foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula por danos morais, Adriana Ventura afirma que é preciso retomar a decência e a ética no país. Para ela, ainda que os processos contra Lula tenham sido anulados, ele continua sendo um condenado pela justiça.
Trabalho.
Zé Neto, do PT da Bahia, comemora a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde de combate às endemias. O deputado afirma que o texto valoriza a atenção básica e permite que os profissionais exerçam suas funções de forma mais digna.
Zé Neto acrescenta que o Congresso incluiu no orçamento de 2022 um reajuste para os agentes que ainda não foi pago pelo governo federal. Para ele, a aprovação da proposta também é uma resposta ao que considera um desrespeito do presidente de não acatar a decisão do parlamento.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cumprimenta os agentes comunitários de saúde de combate às endemias pela aprovação da proposta de emenda à Constituição do piso salarial. O deputado agradece ao presidente da Câmara pelo apoio dado para que a vitória fosse alcançada.
Hildo Rocha explica que a modificação feita no teto de gastos na área da saúde, depois da aprovação da PEC dos precatórios, garantirá os recursos para o pagamento dos agentes de saúde. O parlamentar informa também que a data base de reajuste da categoria passa a ser dia 1º de janeiro.
Para Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, a aprovação da proposta que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde é uma maneira de fazer justiça com a categoria. De acordo com o deputado, os profissionais ficaram expostos durante a pandemia e muitos deles, inclusive, perderam a vida ou ficaram com sequelas da Covid.
Mauro Nazif acredita que uma das maiores injustiças no Brasil são os baixos salários dos agentes de saúde. Para o parlamentar, a aprovação do novo piso salarial garante o que é de direito a esses profissionais.
Por outro lado, Tiago Mitrô, de Minas Gerais, explica os votos contrários do Partido Novo ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Para o deputado, a medida é uma atitude eleitoreira e uma imprudência em relação à lei de responsabilidade fiscal.
Segundo Tiago Mitrô, a fixação de pisos para quaisquer categorias leva à contratação de profissionais para vagas de qualificação inferior e à redução de postos de trabalho. Ele antecipa que os enfermeiros podem vir a enfrentar os mesmos problemas que os engenheiros contratados como auxiliares, porque o mercado não paga o piso da categoria.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do União, acusa o governo do Espírito Santo de negligenciar o Hospital Rio Doce, em Linhares. Segundo a deputada, o descaso da gestão estadual com a unidade que atende a população de 14 municípios acaba gerando filas em hospitais de outras regiões.
Doutora Soraya Manato ressalta que o custo mensal do Hospital Rio Doce é de R$7 milhões e que a falta de recursos sobrecarrega o atendimento principalmente para cirurgias ortopédicas e cardíacas. A deputada solicita que o governo estadual trate a situação como prioridade.
Domingos Sávio, do PSDB, lembra o governo de Minas Gerais sobre o compromisso de terminar as obras do Hospital Público Regional Divino Espírito Santo de Divinópolis.
Domingos Sávio explica que já há um acordo entre o governo estadual e a mineradora Vale sobre um recurso específico para a conclusão da obra. O parlamentar acrescenta que o município repassou para o estado o terreno onde é realizada a construção.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que institui julho como mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço. A proposta segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital.
De acordo com o autor do projeto, o deputado Dr. Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo, As mortes causadas pelos diversos tipos de câncer que atingem a região da cabeça e do pescoço equivalem às provocadas pelas doenças cardiovasculares. O projeto original, aprovado pela Câmara, previa que o poder público elaboraria campanhas em julho para disseminar informações sobre os riscos, danos, formas de prevenção, fatores de risco, causas de desenvolvimento e outras informações sobre o problema. Esse dispositivo acabou retirado pelo Senado, sob a alegação de que não há necessidade de detalhar que tipos de campanha devem ser feitas, alteração mantida pelo plenário da Câmara. O projeto foi aprovado de maneira simbólica com obstrução feita pelo PT, que criticou o sistema híbrido de votações, em que apenas os deputados presentes às sessões podem se manifestar durante as votações. Mas houve críticas também ao teor do projeto. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, admitiu a necessidade de conscientização sobre o problema, mas questionou a definição de um mês para isso.
Falar de câncer de cabeça e de pescoço é muito importante e todos os municípios, estados, mesmo a União, estão autorizados a fazê-lo dentro do amplo conceito de campanha de conscientização na área da saúde sem a necessidade de uma lei para isso. Existem dezenas, centenas de tipos diferentes de câncer. Não há meses suficientes no ano para que cada um dos tipos diferentes de câncer possam ser lembrados.
Mas a maioria do plenário apoiou a proposta, como o deputado Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins.
Instituir o mês de julho como mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço é instituir uma data de reflexão extremamente importante. O Brasil tem que ser levado a refletir sobre essas problemáticas que machucam o ser humano, a família. Essa questão do câncer é seríssima.
O projeto que torna julho o mês nacional de combate ao câncer de cabeça e pescoço segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Professora Rosa Neide, do PT, critica o projeto de lei que exclui Mato Grosso da área da Amazônia Legal. Na avaliação da deputada, o objetivo da iniciativa é ampliar a produção agrícola com a destruição de reservas florestais e de nascentes de água.
Além disso, professora Rosa Neide observa que o texto retira Mato Grosso da área atendida pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, ficando de fora de projetos importantes para a região norte do estado. Por isso, ela formalizou um abaixo-assinado apoiado por mais de 5 mil assinaturas e 60 entidades da sociedade civil contra o projeto.
Perpétua Almeida, do PCdoB, se solidariza com os servidores da saúde e da educação do Acre, que estão em greve em busca de melhores condições salariais e de trabalho.
Perpétua Almeida critica o governo do Acre por não cumprir os acordos firmados na mesa de negociação. Ela destaca que os trabalhadores chamam o governador Gladson Camelli de mentiroso, porque ele participa das reuniões, assume compromissos, mas não cumpre os acordos.
Votação.
Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram a criação do selo Arte para produtos artesanais de origem vegetal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o selo Arte para produtos tradicionais e artesanais de origem vegetal, como geleias, compotas, doces e artigos do gênero. A proposta, apresentada pelas deputadas Soraya Manato, do União do Espírito Santo, e Bia Kisses, do União do Distrito Federal, tem como objetivo assegurar a qualidade e a origem desses produtos. Segundo as autoras, o selo vai diminuir também a burocracia para registro e comercialização, vai impulsionar a comercialização e vai agregar valor aos produtos, especialmente para os pequenos produtores e agricultores familiares. O projeto enumera uma série de condições para que seja concedido o selo Arte. O processo de fabricação tem que ser predominantemente manual, com a utilização de técnicas tradicionais, matérias-primas produzidas na propriedade e o uso de boas práticas agrícolas. A proposta original estabelecia ainda que o produto com selo Arte deveria ser fabricado com o mínimo possível de ingredientes industrializados. A relatora, a deputada Aline Sleutis, do União do Paraná, alterou o texto e trocou a expressão ingredientes industrializados por aditivos alimentares, o que gerou discussão em plenário. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, retirar a exigência de uso mínimo de ingredientes industrializados poderia permitir uma maquiagem do produto.
A questão dos aditivos é grave isso, porque os aditivos, você pode não ter qualidade no produto que vai levar o selo Arte. O selo Arte pode estar com um produto industrializado e um produto mundo que não guarda relação nem com a agricultura familiar, nem guarda relação com a condição de ser artesanal e de ser saudável.
A relatora Aline Sleutis acatou a emenda do PT para garantir tratamento diferenciado para os agricultores familiares, mas defendeu a mudança no texto, que não deixa explícita a limitação do uso de ingredientes industrializados. Segundo ela, isso poderia se tornar um obstáculo à concessão do selo.
Nós vamos fazer uma geleia. Como você faz uma geleia sem açúcar? Açúcar é um produto que poderia ser condicionado como aditivo alimentar. Você vai fazer um bolo de chocolate, você vai fazer com fermento. Se você não usa o fermento, o bolo não cresce. Então, você também ficaria impedido. Então, dessa forma, nós estaríamos podando, limitando a possibilidade de uma produção de vários produtos dentro das propriedades.
Já existe o selo Arte para produtos de origem animal previsto em uma lei aprovada pelo Congresso em 2018. De acordo com o projeto aprovado, a maneira como será concedido o selo Arte para produtos de origem vegetal será decidida por regulamentação do Poder Executivo. O projeto que cria um selo para produtos vegetais segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. A apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo. Boa noite.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.